Breno, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rodai. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado por nos atender. Como vai funcionar e que medidas são essas que o Banco Central está propondo para ampliar a gama de oferta do Pix, hein?
O Pix tem toda uma agenda evolutiva que a gente está construindo desde que a gente lançou em novembro do ano passado. E uma das novidades que a gente está trazendo agora em consulta pública que está aberta para toda a sociedade brasileira, né, desde segunda-feira e vai até o dia 9 de junho, são esses dois novos produtos, né, o Pix Saque e o Pix Troco. A ideia desses produtos é possibilitar que os estabelecimentos comerciais, as empresas que quiserem, elas possam funcionar como as maquininhas de autoatendimento, as máquinas ATM, né, como a gente chama, para sacar dinheiro em espécie. Então, o nosso objetivo aqui é tentar aumentar a capilaridade dessa rede de saque, né, que a gente sabe que tem algumas limitações, principalmente quando a gente fala em interior do país, com vários municípios, tem agências bancárias, tem máquinas de autoatendimento. Então, a ideia é fazer com que o estabelecimento comercial que queira ofertar esse serviço de saque, ele possa ofertar para seus clientes.
Tá, mas vamos tentar reproduzir na prática. Eu tenho Pix, tá? E eu quero fazer um saque. Eu vou ter que ir ao caixa eletrônico do meu banco, é isso?
Não, você não precisa. Você pode ir na padaria, por exemplo, tá fazendo a sua compra. O seu pão vai dar R$10 a compra do seu pão para tomar seu café da manhã, só que você percebe que não tem dinheiro na sua carteira e você precisa ainda de dinheiro para movimentar e fazer alguns pagamentos. Você está querendo sacar R$50. Se a padaria quiser, no momento que você está comprando o pão, você vai precisar, obviamente, pagar com Pix, só que ao invés de você comprar o Pix, os pães por R$10, você vai fazer um Pix de R$60 para a padaria, vai levar os pães no valor de R$10 e mais uma notinha de R$50. Esse aí é o Pix troco, né? Você está fazendo uma compra e está recebendo um troco em recurso em espécie e está fazendo o Pix na soma dos dois valores.
Entendi. Mas para isso vai precisar que o estabelecimento faça uma adesão especial, porque eu fiquei aqui pensando se hoje a padaria não poderia fazer já sem nenhuma mudança no esquema atual, me cobrar 60 pelo pão que custou 10 e devolver os 50.
Em tese, né, se a padaria fizer isso, ela está indo contra a regulação, né? O relacionamento que ela tem com o banco na qual ela tem conta não permite que ela faça essa operação. Então, ela estaria ali ilegalmente fazendo essa transação. Então, o que a gente quer é regulamentar esse tipo de transação, estimular. O estabelecimento vai precisar necessariamente, né, celebrar um contrato com o banco que já oferta, né, o recebimento de PIX. Para ela, a fazer um aditivo no contrato, enfim, e ali a todos os direitos e deveres de todas as partes dentro do contrato para poder ofertar esse serviço dentro das regras do PIX.
Tá, deixa eu ser mais claro, assim, bem objetivo para o nosso ouvinte entender. Então eu vou na padaria, compro meu cafezinho, pãozinho e eu estou precisando de R$500. Eu faço um, seria assim, trocando em miúdos, eu faço um PIX para a padaria, a padaria me dá o dinheiro, é isso?
Exatamente isso. A padaria ali está funcionando como uma máquina de autoatendimento.
Sim, interessante. Mas vai funcionar por adesão de estabelecimentos, né? O estabelecimento vai ter que aderir ao esquema, né?
Sim, o estabelecimento vai ter que aderir. Aí fica a liberdade do estabelecimento ofertar ou não esse produto.
Sim.
E a ideia é que tenha um limite para isso, como é que vai ser feito? Eu até queria falar com o senhor sobre limites, né, no Pix, porque no início, quando foi lançado, muita gente tinha medo, assim, medo de, e se eu for sequestrado e o sequestrador exigir que eu faça um Pix de todo o limite que eu tenho no banco. Então, a gente sabe que tem limites. Como é que seria nessa nova modalidade?
Nós estamos conversando com o Breno Lobo, do Banco Central, sobre Pix, a nova modalidade do Pix. Acho que caiu a ligação aqui, vamos refazer o contato, porque esse é um serviço interessante, né, Rosane? É um serviço que, aliás, né, provocou muita dúvida lá quando foi implantado o Pix. Imagina, os bancos vão abrir mão da taxa que eles cobram para fazer uma transferência bancária, por exemplo, e olha, o Pix está funcionando, está massificado. Eu tenho visto, assim, nas minhas transações, pelo menos, José, não é por isso que está massificado, eu sei que está massificado, mas é, nas transações que temos feito, muita gente tem Pix, tá consolidado, é um esquema que veio, porque, primeiro, facilita a transferência, pode ser feita a qualquer momento, é o teu dinheiro que está sendo usado e não tem cobrança, não tem incidência de valores sobre isso, né?
E as crianças daqui a pouco vão dizer, como diziam, antigamente falavam assim,
como
se a mãe falava, eu não tenho dinheiro, mãe, dá um cheque, como se cheque não tivesse que pagar. Ou então, eu não tenho dinheiro, compra no cartão, agora não, mãe, me dá isso, eu não tenho dinheiro, faz um Pix. Mas se popularizou assim, todo mundo sabe o que é, o nome é curtinho, é fácil. Eu te confesso que eu fiquei um pouco surpresa com isso, porque me parecia, eu nem sabia que não era legal fazer isso, entende? De comprar o pão, digamos, por 10 e combinar com o dono da padaria. Posso fazer um Pix maior, porque eu estou precisando de um troco para, sei lá, para o ônibus, para o Uber, para o táxi. Mas, enfim, é uma mudança que vem por aí.
Tem uma outra modalidade que é o Pix Troco, e eu queria explorar isso com ele também. Como é que vai funcionar esse Pix Troco, além do Pix?
Gente que dá troco de Pix, viu? Ouvintes nossos dizendo, não, mas eu já faço isso, para facilitar a vida do cliente, eu faço isso. Se ele me disser que precisa de 10 reais a mais para pagar o ônibus, eu dou troco. Já tem ouvintes dizendo que os filhos deles já dizem. Um ouvinte diz aqui, meu filho de 5 anos já diz, mãe, faz um Pix, viu? Te falei.
Tá.
Eu acho criança que é rápido nessas coisas, né?
Nós vamos nos perguntar como vivemos até agora, como fizemos transações bancárias sem o Pix.
Tem gente que tem medo, né? Que acha que o governo vai ficar sabendo quanto eu ganho e se recusa. Tem gente que tem medo pela insegurança da cibernética, tem medo de golpes. E era esse o ponto que eu tinha perguntado para o Breno sobre os limites.
O Pix é uma das alternativas que vai substituir também, a total digitalização do processo de pagamento de transações, e é um fenômeno que não é um fenômeno brasileiro. Por exemplo, a China é um país praticamente sem moeda circulante. Moeda que circula é muito, muito. O relato de pessoas que foram à China, por exemplo, a gorjeta se dá em transferência. Essa transferência, tu aponta o teu celular, e tem um QR Code ali que é o equivalente à tua conta e transfere o dinheiro imediatamente. É qualquer lugar, qualquer, né?
Eu acho que também nesse caso, enquanto o Breno não volta, né, escola, tem uma vantagem, porque o dono da padaria, vamos ficar no exemplo da padaria que me parece bem didático, né? O dono da padaria, às vezes ele está com aquele caixa cheio de dinheiro ali e pode até correr mais risco de assalto. Se ele for trabalhando nisso, de dar o troco para alguém ou servir como, se ele tiver dinheiro em caixa, chegando no final do dia, o dinheiro dele vai estar no banco, ele não vai precisar pegar aquele monte de dinheiro e levar no banco para depositar. Ele terá feito a transação toda ali, passando o dinheiro para quem precisa de dinheiro em espécie e tendo o seu dinheiro lá na conta. Que não venham inventar uma CPMF sobre isso depois, que aí já é outra história, né? Mas, por enquanto, me parece uma ideia bastante promissora.
Bom, Breno, e o Pix Troco, como é que é, hein?
O exemplo da padaria que eu falei é justamente o Pix Troco, né? Que tá
associado o troco,
a
tá.
O Pix Saque é como se eu fosse na padaria só para sacar, né? Eu tô passando ali, a padaria tá ali, oferece o Pix Saque, eu entro na padaria, não compro nada e só pego o dinheiro expresso, né, e faço um Pix para a padaria. E aí é a opção de cada estabelecimento, né? A padaria escolhe. Ela quer ofertar só o Pix Troco, ou só o Pix Saque, ou ambos, né? Tem a liberdade para cada um decidir.
E da mesma
eu tinha
forma
lhe perguntado sobre os limites,
vai lá,
né?
Vai lá.
Eu tinha lhe perguntado sobre os limites, porque há muita gente que ainda tem um pouco de medo do Pix, e já aproveito para lhe perguntar sobre a segurança, porque tem, para tranquilizar nossos ouvintes que ainda não descobriram a maravilha que é o Pix, porque tem medo de cair em algum golpe.
Na parte do Pix Saque, a gente está colocando um limite de R$500 por dia, né? Você só poderia sacar um total de R$500 por dia. E cada estabelecimento também pode colocar o seu limite, né? Tanto o limite máximo quanto o limite mínimo. Então, se o estabelecimento comercial achar que R$500, a padaria achou que R$500 é muito dinheiro para eu dar aqui, é ruim para a minha gestão do meu fluxo de caixa. Então, eu quero ofertar só até R$100. Também não quero ofertar nada abaixo de R$10, porque eu já tenho dificuldade, né, para achar moedinha, para dar para os meus clientes. Eu posso colocar ali uma faixa de R$ 100 e R$ 100. Então, a gente está dando plena liberdade no estabelecimento, que é justamente para ajudar no que você acabou de falar, Rosane, para ele conseguir gerenciar melhor a quantidade de dinheiro que ele tem em caixa e reduzir todos esses custos de depositar dinheiro, diminuir o risco de ter dinheiro ali em caixa exposto para assaltantes. Então, a gente está aqui olhando tanto os ganhos para quem está sacando, né, para ampliar as opções de acesso a dinheiro de espécie, como também do lado do estabelecimento, né, para dar essa melhora na gestão do numerário desses estabelecimentos que aderirem.
A vantagem para o estabelecimento, Breno, ao aderir a esse programa, é que ele vai dar mais opções para o cliente dele, né?
Ainda tem isso, né, Bá? Às vezes você vai para o estabelecimento só porque você precisa sacar. Aproveita que está lá e faz uma compra, né? Então, tem também esse benefício associado.
Assim como o Pix normal, esses novos serviços terão limite de horário?
Mais uma vez, cada estabelecimento decidir. Se for, sei lá, um posto de conveniência, né? Um conveniência no posto de gasolina, que funciona 24 horas. E ele quiser ofertar 24 horas, ele pode. Se for a padaria, que acha que ele só tem dinheiro ali disponível entre meio-dia e 18h, ele faz entre meio-dia e 18h. A gente está fazendo algo bem flexível, realmente, para atender as necessidades dos estabelecimentos.
E essas mudanças valem a partir de quando?
A consulta pública está aberta, então a gente está recebendo já as contribuições. Então, no final de agosto, deve sair o regulamento final para no início de setembro, isso já está à disposição da sociedade.
Tá. Quantas pessoas, não sei se o senhor tem o número atualizado, quantas pessoas estão cadastradas no Pix no Brasil hoje?
Dados de abril, né, de 30 de abril, a gente tem 230 milhões de chaves registradas, né, incorporando tanto pessoas físicas, né, quanto empresas. Quando a gente vai fazer essa distinção, são 221 milhões de chaves de pessoa física e 9 milhões e meio de chaves de pessoa jurídica.
Sendo que uma pessoa pode cadastrar mais de uma chave, né? Uma empresa pode cadastrar mais de uma chave também.
Aí a gente tem os números dos usuários cadastrados, né? Então, são, em termos de usuários cadastrados, são 82 milhões de pessoas físicas e de empresas são 5 milhões e meio de empresas cadastradas.
Isso dá mais de um terço da população. Vai, Rosane.
As empresas, a farmácia, o supermercado, a padaria, eles poderão cobrar uma taxa para dar esse dinheiro para a pessoa? Porque os ouvintes aqui estão meio desconfiados, assim, não existe almoço grátis, alguém vai pagar alguma coisa. E lembram que tem bancos que cobram para receber nas contas empresariais, então teria um custo para essas empresas.
Não, o que a gente está colocando em consulta pública é até a possibilidade de remunerar um estabelecimento comercial que ofertar esse serviço. Então, não seria o sacador que pagaria para o estabelecimento, né? Eu vou lá na padaria, eu não pago nada para a padaria me dar o dinheiro de espécie. A padaria não paga nada para o banco dela também para ofertar esse serviço. Na verdade, a padaria poderá receber algum recurso, e a gente está vendo, pode ser zero também, né? mas pode variar de zero, sei lá, R$1, R$2, é o que a gente está estudando ainda, por fato que ela ofertar. Então, na verdade, quem está pagando a conta aqui nessa cadeia é o banco do cliente que está sacando o recurso na padaria. A gente está aqui pensando justamente nesse custo que esse banco já tem hoje, né? Para manter toda a estrutura de máquinas de autoatendimento, manter a estrutura de agência, ele já tem um custo para ofertar esse serviço de saque. Então, ele vai ter um custo também para ofertar o serviço de saque no Pix, mas a gente vai fazer um custo menor, né? Vai ser um custo menor do que ele tem hoje para acessar o dinheiro de espécie numa máquina de autoatendimento.
Tá. Breno Lobo, do Banco Central, sobre Pix. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom trabalho para vocês.
Muito obrigado. Sempre é bom.